UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa. Muito boa tarde, eu sou o Felipe Sartoretto.
Eu sou a Michelle Bruck, boa tarde. Sartoretto, olha só, o cantor carioca Quinho lança seu álbum ímpar amanhã na Autêntica. O disco foi composto na transição aí dos 28 aos 30 anos do artista, em que ele se casou, se mudou, teve filho e aos poucos produziu... Ah, parecido com você.
É, eu tô me identificando, entendeu? Eu não tive filho e não me casei ainda não, mas então entre os 28 pouco. E 30 dou pra casar. Então.
É pra você essa pauta também. No álbum, Quinho tem a oportunidade de se expressar aí através de contrastes de imagens, palavras e sons.
Então, para saber mais quais frutos essa travessia trouxe aí, para ver como é que vai ser, né?
Para você já pegar
ouvir a voz dicas. Da experiência, a gente conversa com Quinho.
Quinho, dê dicas para o Sartô, hein, Quinho?
Boa tarde.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Michelle.
Vai ser uma entrevista de alta ajuda,
vai ser uma coisa meio biográfica, assim, entendeu? Vamos ver aí como é que foi com você, para ver se eu continuo nesse caminho ou não. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa e ao Express 104,5. Então, Quinho, vamos a essa pergunta fatídica. Como foram esses últimos 2 anos que você teve produzindo discos? Como é que foi a influência dessas mudanças aí na sua vida?
Pois é, né? Parece até que eu já sou um senhor super experiente, né? A verdade não é isso. Essas coisas todas foram meio que um elo de ligação, assim, para as coisas até meio ocasionais que aconteceram para conseguir lançar esse disco. Assim, as músicas que eu escolhi de uma maneira super intuitiva, assim, sem planejar muito, sem pensar muito. Ia meio que pela intuição, músicas novas que eu gostava de autores amigos meus, músicas antigas minhas, da minha primeira banda, que a gente não chegou a gravar. Eu fui juntando assim, meio que aleatoriamente. No final eu vi que, na verdade, todas elas tinham um fio condutor, uma coisa em comum, que passava muito por esse processo que eu estava vivendo na minha vida pessoal, de muitas mudanças e uma proposta nova de vida, né, assim, de família, de um amor mais real, mais verdadeiro, e mais complexo por causa disso também, e mais bonito também. E todas essas coisas acho que foram meio que conectando os pontos, assim, trazendo um pouco a ideia da sonoridade, ou a ideia das canções, das letras e tudo mais.
E por que o nome ímpar?
O nome ímpar, na verdade, é uma história engraçada, porque eu fiz o processo do disco inteiro, eu não sabia muito bem o nome do disco, e no final do disco já estava meio desistindo, quando o pessoal que fez o projeto gráfico de um escritório aqui do Rio chamado Cubículo, são dois grandes amigos meus, eles pegaram o disco para trabalhar, eu mandei o disco para eles, e eles falaram: cara, esse disco tem nome sim. Eu falei: não, não consegui achar um nome. Eles falaram: não, tem nome sim, a gente quer propor um. Ah, beleza, aí chegaram com o ímpar, e aí eu achei que tinha tudo a ver, assim, com a história, né, porque, menos pelo sentido do ímpar como uma coisa única, né, eu acho que esse sentido nem é o que é mais relevante pro trabalho do disco. Eu acho que é mais por ser um número ímpar mesmo, por não ser um número, pensando em número, né, por não ser par. Acho que essa coisa do apaziguado, do redondo, do harmônico, né, do equilibrado, do par, né, é o oposto disso, né, é o ímpar, é o que tem ponta, né, é o que falta ou o que sobra, né, é mais torto, mais imperfeito, talvez, entende? E isso tudo casou muito pra mim, assim, porque casou muito com esse sentido que eu tava falando mesmo, dessa coisa mais verdadeira, mais real, que não é perfeitinha, bonitinha, limpinha, né? Ela tem muitos desafios e muitos ruídos e atritos, né, no meio do caminho, que também fazem, né, e colaboram para a beleza total da coisa, né? Então, foi uma sorte esse nome ter caído assim no meu colo.
Bacana. E como que é isso de se expressar por imagens, palavras e som? Como é que isso está inserido no disco?
Eu acho que isso foi também um resultado surpreendente para mim, sabe? Porque o processo desse disco foi todo meio que por acaso. Teve um amigo meu que cedeu o estúdio dele, que ele tinha em casa para eu trabalhar o quanto eu quisesse, porque ele não estava utilizando muito. Então eu pude ficar lá e foi uma experiência nova para mim, porque sempre gravei com o estúdio, né, com hora marcada, então você tem que terminar, tem que acabar, é uma coisa um pouco até tensa, assim. Então nesse disco eu tive uma experiência oposta de ter tempo, ter relaxamento, eu pude me aventurar nesse mundo do estúdio, de eu mesmo ficar operando as gravações. A princípio, para mim, aquilo era uma pré-produção, mas depois eu fui me apaixonando por aquele processo, me apaixonando por aquela linguagem que eu estava desenvolvendo, até meio rudimentar ali, por ser amador nesse lugar da técnica, né, da gravação, da engenharia de som. Mas eu fui gostando daquela coisa mais pessoal e mais simples, mais rudimentar mesmo, mais direto, menos elaborada, menos sofisticada. E eu acho que isso tudo meio que foi confluindo pro resultado do disco ser bem imagético, sabe? Ser bem... você conseguir visualizar as imagens a partir daquelas sonoridades, daquelas texturas, daquelas palavras.
Bacana. Você vai trazer convidados para o show de lançamento, né? Quem são eles? Como é que vão ser as parcerias no show?
Nossa, essa noite de amanhã vai ser muito especial para mim, porque além dos convidados que vão estar no palco cantando junto comigo, né? São dois grandes amigos meus, já há alguns anos que a gente se encontra e toca junto e se acompanha, né? Um acompanha o trabalho do outro, que é o Pedro Moraes e o Flávio Renegado, são dois grandes parceiros já de alguns anos. E além desses dois caras que eu já admiro pra caramba e gosto muito, assim, de poder receber e cantar música deles, eles vão cantar músicas minhas também. Além deles, ainda tem a abertura do Thales, do Minimalista, né, com o trabalho Minimalista. Ainda tem um DJ meio desligado. Tô me sentindo super sortudo, assim, de estar rodeado por pessoas tão talentosas, assim, aí de BH, e poder fazer a estreia do meu disco tão bem acompanhado, assim. É um super orgulho poder participar de uma noite tão, tão bacana, assim. Espero que a galera chegue junto para conferir esse momento, que com certeza vai ser especial.
Bacana. Você está fazendo, então, parcerias com vários artistas aqui de BH, né? Você nasceu em Brasília, cresceu no Rio de Janeiro. Você se diz mais brasiliense ou carioca? Como é que é essa relação com Belo Horizonte também, com esses amigos aqui? Conta um pouquinho dessa mistura.
É engraçado porque tem uma parte da minha família, assim, que tem muito a ver com BH, com Minas também, né? Não com BH diretamente, mas com Minas ali. Minha avó era de Teófilo Otoni ali, que é divisa de Minas com Bahia. Meu padrinho é mineiro, de Diamantina. Acho que Minas está no meio desse caminho, né, entre Brasília e Rio de Janeiro. Mas eu me considero mais carioca mesmo, porque minha família toda é carioca. Eu nasci lá porque meu pai era funcionário público e estava lá naquela época. Eu vivi lá até os 3 anos de idade, passei a maior parte do tempo todo aqui no Rio. Ainda tenho família em Brasília, ainda volto, visito, adoro. Né, principalmente Chapadas e aquele Cerrado, aquele Planalto, é incrível, assim. Eu gosto de ter essa referência, assim, na minha vida. Mas com certeza mais carioca, assim, mais fincado e enraizado aqui no Rio. E BH para mim, Minas como um todo, é muito gostoso, assim, né? Eu me sinto muito em casa. É muito Brasilzão mesmo, né? Tem todo um jeito especial de a comida, a música, povo, tudo. Eu sou muito fã, assim, né, desse povo mineiro, assim, das todas as experiências que eu tive foram super ótimas. E é isso, na verdade, acho que o bom do Brasil grandão é isso, né? Que a gente tem todas essas diferenças culturais, ao mesmo tempo a gente se sente em casa sempre, né?
Maravilha. São 3h41. Boa tarde. Você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e a gente está conversando com o cantor Quinho. Ô Quinho, você estava na banda Vulgo Quinho e os Caras antes de lançar seu primeiro álbum solo. Qual que é a diferença de trabalhar aí sozinho? Por que você sentiu essa necessidade?
Na verdade, acho que são mais momentos, né, que a gente vai vivendo, né? Naquela época eu estava saindo da faculdade e a gente formou essa banda dentro da faculdade de comunicação aqui da PUC do Rio, e foi um momento, assim, foi um momento especial de encontro dessas pessoas, e depois tudo muda e cada um quer ir para um lado. Acho que é um processo meio natural, assim, não foi uma opção muito radical da minha parte de não querer mais trabalhar coletivamente, assim. até gosto muito, assim, dessa coisa coletiva, assim, apesar desse disco do Ímpar eu ter feito de uma maneira super autônoma, sozinho no estúdio gravando, eu fui convidando as pessoas, né, para colaborar, e, né, tem esse amigo que cede o estúdio, e tem toda uma gama de pessoas que vão se aproximando e vão se apoderando daquele trabalho que você inicia, mas que no final das contas também não é só seu, né? São tantas colaborações, né? São tantas participações que vão alimentando esse trabalho e transformando, né, tudo isso, que no final das contas eu não me sinto um dono sozinho, sabe, proprietário solitário desse trabalho, assim, para mim esse trabalho ele tem muitas partes de outras pessoas, é um trabalho coletivo, assim, o processo do show também, que está sendo diferente, do encontro com os músicos, também é uma partilha, e eles também parece que se apoderam mesmo das minhas músicas, e tomam aquilo para eles, e vão desdobrando, e vão levando para outros lugares, então, eu gosto muito desse jogo, assim, né, de você incitar uma coisa, iniciar um movimento e depois ir recebendo os retornos disso, assim, né, as influências e as intervenções das outras pessoas, né. Eu acho que eu nunca quis abandonar o processo coletivo, assim, abrir mão disso. Acho que foi só uma coisa de momento mesmo, essas coisas que a gente vive o tempo todo, né. A gente passa anos e anos com um grupo de amigos, depois, por vários motivos, a gente troca, vai para outros lugares, encontra outras pessoas, conhece, certo, apaixona e
vai. E a vida que segue, né, Quinho?
Exatamente.
Agora, você disponibilizou o seu álbum para download no site. Por que você fez isso? E, principalmente, como é que é o retorno financeiro de um músico independente no Brasil nos dias atuais?
Nossa, isso é super importante, né? Na verdade, eu disponibilizei porque eu quero que o maior número de pessoas ouçam esse disco. Então, eu não queria colocar nenhum tipo de obstáculo financeiro para as pessoas poderem, né, usufruir disso, assim. Eu tive a sorte de ter um incentivo através de um projeto de lei Rouanet, então acho que isso também foi mais um motivo para disponibilizar isso gratuitamente, já que isso é uma verba pública, então eu quis que esse disco também fosse público nesse sentido. E eu acho que a remuneração do artista, ela tem várias outras formas de se dar, assim, eu acho que também a própria liberação do disco, ela não impede, né, a compra do próprio disco, né, você pode continuar comprando, você pode consumir aquilo, você pode comprar o disco no show, então eu acho que uma coisa não impede a outra, só estimula, né? Eu acho que quanto mais pessoas ouvindo, mais possibilidades o artista tem de conseguir arrecadar, né, algum tipo de retorno financeiro. E, na verdade, eu acho que o retorno financeiro do artista está mesmo no show, né? Eu acho que sempre foi assim, né? Desde a época que se vendiam grandes quantidades de disco, né? Eu acho que hoje não mudou. Eu acho que o barato do artista, mesmo para o artista grande ou para o artista iniciante, contemporâneo, independente, é tocar, é estar em contato com o público, é estar nas casas de shows, realizando essa troca mesmo, que é efetiva quando você está em cima do palco, né?
Quinho, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso com o lançamento do disco amanhã. Bem-vindo a BH, obrigado, de volta.
Boa viagem de vinda.
Você já está aqui ou está no Rio ainda?
Não, tô chegando amanhã cedinho.
Então, boa viagem.
Boa viagem.
Muito obrigado, vocês estão super convidados pro show. Convido todos os ouvintes aí da UFMG também para comparecer lá na Autêntica, lá no Savassi. Vai ser uma noite abrilhantada por muitas participações bacanas de artistas aí de BH. Eu espero que o público compareça.
Com certeza. Beleza. Valeu.
Valeu, boa tarde.
Muito obrigado,
tchau, tchau,
gente. Valeu.
Valeu. Então, Sartoretto, a gente conversou com o cantor Quinho aí sobre seu novo álbum, o Ímpar, e o lançamento que acontece aqui em Belo Horizonte amanhã. O show vai ser na Autêntica, que fica na Rua Alagoas, número 1172, na Savassi, às 8 da noite. E o Quinho convida aí Flávio Renegado e Pedro Moraes para o show. E a abertura fica por conta do Minimalista. O disco dele pode ser baixado gratuitamente no site www.quinho.com.br. Lembrando que Quinho se escreve K-I-N-H-O.
Sim.
K desculpa, perdão. Q-I-N-H-O.
Exatamente, sem o U, né?
Sem o U,
normalmente
que,
aí.
Que a gente então imagina.
É Q-I-N-H-O.com.br, o Quinho. Mais informações, 3654-9251. Vamos ouvir o som do Quinho, então,
embora.
Até pra eu saber um pouco mais sobre essa fase de vida aí que ele tá narrando, disso, pegar umas dicas, entendeu?
Tomara então, que sua esposa esteja ouvindo o programa.
Então, né, 3 horas e 48 minutos, a gente vai com o Quinho, O Peso do Meu Coração.
Era bem misterioso esse
violão. Você não é quem você pensa que é. Você não tem quem você pensa que tem.
Educativa, a estação do conhecimento.